Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio 22 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ACEAMA, psicografada pela médium Sandra Calado.
São Francisco, no meu coração.
E neste episódio, estudaremos o capítulo 20, Animais no Plano Espiritual. Lembrando que estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, sob a ótica do que chamamos de ética animal espírita. Eu sou a Nath e para o papo de hoje, convidei a Caroline Moura de Porto Velho, Rondônia, e a Sofia Rocha de Brasília, Distrito Federal. Sejam muito bem-vindas, meninas, esse espaço é de vocês.
Oi, gente, é um prazer estar aqui participando pela primeira vez do Movecast. Estou muito animada porque esse livro é muito bom e vamos lá comentar esse capítulo também, que é muito empolgante de acompanhar o desenvolvimento dos personagens.
Bem-vinda, Sofia, é um prazer, né, ter você aqui para conversar com a gente, trocar ideia. Você falou do livro, né, imagino que você já conhece até mais que eu, né, porque eu tô conhecendo cada capítulo conforme a gente vai gravando e conversando aqui. Então, acho que vai agregar muito. Seja bem-vinda e fica com a gente, né?
Queremos, antes de tudo, agradecer a Sofia, porque para quem acompanha as nossas redes sociais do Move, ela foi responsável pelo último vídeo que foi postado. Hoje é dia 14 de janeiro, só para vocês terem ideia da data que a gente está gravando esse episódio. E ela fez um vídeo de uma receita que estava no nosso e-book de Páscoa. E no vídeo ela fez um merchan, fez uma propaganda aqui do Movecast. Então a gente já aproveita também para parabenizar a Sofia, não só pelo vídeo, mas pela entrada também para a equipe do Move. Para quem não sabe, a Sofia junto com a Isabela Alencastro, são duas jovens, entraram, né, em dezembro agora de 2021, e agora fazem parte da equipe do Move e, portanto, das frentes de trabalho também, incluindo o Movecast. Então, seja duplamente bem-vinda, Sofia.
Obrigada. Então, fica a sugestão até para escutar esse episódio enquanto espera a torta de legumes assar.
Não, aquilo foi genial, gente. Muito bom. E no futuro a gente vai ter mais conteúdos como esse. Então, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, tá perdendo tempo, né? O Instagram é @move.eticaanimalespirita, tá bom? Também temos Facebook, canal no YouTube, enfim, tem outras plataformas que nós estamos presentes. E também, já aproveitando o convite, caso você queira ficar mais próximo ainda da nossa equipe, a gente tem o grupo do Telegram, que é o Move Social. Lá você pode interagir melhor, contar suas vivências, suas experiências, fazer curso com a gente. Tem muitas coisas bacanas para fazer por lá. Então é só acessar nossas redes e descobrir como a gente tem os caminhos lá para indicando para vocês onde vocês querem e se identifiquem mais, né, dependendo da plataforma ou da rede social.
Amo os peixes, os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move.
Dando um contexto aí pro pessoal, no episódio anterior eles já estavam no estudo do domingo. Vamos lembrar um pouquinho antes, né? Quando, no episódio anterior a esse, a Ana Paula e o Plínio são levados para um trabalho espiritual. Daí ele acorda na manhã do domingo todos, né, acordam pro estudo. No caminho, o Plínio encontra o vizinho dele, que o cachorrinho dele, o Astor, acaba de desencarnar, então ele tinha passado por uma vivência de desencarne um pouco antes. E todos se reúnem e se encontram na casa da Amanda e do Edson para fazer o estudo daquela semana. Daí, no episódio anterior, eles estavam falando da primeira parte da questão, a questão 595, da primeira parte, quando ele está falando da liberdade dos animais, ou seja, do livre-arbítrio, explorando um pouco mais essa questão que já tinha sido elaborado anteriormente, mas estava faltando algumas pecinhas. Dito isso, a gente inicia esse episódio com o Sérgio divagando um pouquinho. Então, eles estavam reunidos na mesa do estudo, mas ele estava pensando, refletindo sobre algumas das pesquisas que ele vem fazendo na vida dele, né, no restante da semana, onde ele encontrou algumas pesquisas, né, algumas descobertas da ciência a respeito da inteligência dos animais. E aí ele vai falando, né, para o leitor, digamos assim. Ele escutou sobre o gorila Coco, que é um gorila que aprendeu sobre a língua de sinais e aprendeu a se desenvolver a partir disso. Ele descobriu lendo um livro chamado Alex e Eu, sobre um papagaio que foi criado, né, por uma cientista muito séria, que queria entender um pouco melhor sobre a inteligência desses seres, das aves. E ele vai contando o quanto o papagaio não é um ser que apenas repete a fala humana como uma coisa robótica, uma coisa mecânica, mas sim, ele tem um raciocínio complexo, ele gera uma cognição muito importante, muito relevante. E até comenta que ao final da vida dele, né, um papagaio vive 80 anos, mas ele morreu cedo, ele morreu com 31 anos. A última frase que ele disse para a tutora foi: fique bem, eu te amo. E isso é uma coisa que é o mínimo, você só precisa de um mínimo para entender, para raciocinar o quanto isso não é uma simples máquina, como a gente já vem tratando alguns episódios sobre. Então ele estava imerso nessas reflexões, né?
Eu ia citar outro exemplo de papagaio, mas ele é mais cômico, que eu estava vendo nas redes sociais esses dias, o papagaio que foi à consulta veterinária e a veterinária perguntou qual a alimentação dele e a tutora: não, apenas frutas, tudo certinho, tudo equilibrado. Ela abriu a caixa de transporte e o papagaio fala: bebê da mamãe quer pão? Então o animal já contou ali para a veterinária: o bebê da mamãe quer pão? Além desses exemplos que o livro traz, a gente está constantemente vendo notícias, por exemplo, nessa última semana que saiu: peixe dourado consegue dirigir veículo em terra firme, conclui estudo israelense. Se vocês procurarem para ver o vídeo, é um veículo adaptado e o peixe rapidamente consegue notar que os movimentos do corpo dele controlam aquele veículo. Então é muito interessante como a gente tem constantemente essas provas de inteligência animal e como a gente usa isso para o nosso interesse. Ele segue aqui com um trecho muito interessante, com as reflexões que o Sérgio está fazendo, né? Que por trás de todo o corpo físico de animal que existe no mundo, há uma alma que se relaciona com o mundo, com consciência de si mesma e do ambiente ao redor, que sente, que sofre, que ama, que vive e não somente sobrevive, e que, por não se comunicar de forma articulada com um ser humano, sofre profunda discriminação. É entendida como máquina explorada. Os animais são, com certeza, as criaturas mais sofridas do planeta Terra neste momento. E se a gente analisar essa parte, me chamou muito a atenção da fala não articulada. Porque se a gente analisar pelo campo de estudo da ética, é uma forma de pensar que não tem justificativa lógica afirmar que os animais não humanos não devem receber consideração moral só porque eles não falam como os humanos, porque eles não são da mesma espécie, ou por qualquer outra razão que o indivíduo escolha e tenha como premissa que possuir tais capacidades e características é o que importa para alguém ser moralmente considerável. Isso pode ser problemático, porque se a gente não reflete sobre qual a explicação para essas capacidades ou características serem relevantes, e muitas vezes se a gente não parar para pensar que essas razões são até mesmo irrelevantes para a consideração moral, a gente acaba caindo em muitas falácias de pensamento. E como o Sérgio traz em suas reflexões, a doutrina espírita traz uma das chaves para encerrar esse desatino da inteligência humana e levar o entendimento à luz da razão em conjunto com as descobertas científicas.
Olha, ótimo comentário, Sofia. Excelente mesmo você puxar isso aqui. Inclusive, eu até marquei no livro. Eu grifei com marca-texto. E é muito importante, principalmente essa fala de dizer que os animais são com certeza as criaturas mais sofridas no planeta Terra neste momento. Me fez refletir muito sobre a forma como a gente tem explorado essas vidas, né? Porque a partir da década de 40, 50 do século passado, a gente intensificou muito a questão de produção de alimentos, pesquisas laboratoriais, enfim. Então, realmente, hoje a gente pensar que 70 bilhões de animais terrestres são mortos todos os anos, em todos os países, para alimentação exclusivamente humana, e fora os trilhões de animais aquáticos que são também mortos para alimentação, fora em todas as outras esferas de exploração, quando a gente vai fazer um retrospecto histórico, de fato, nunca se matou tantas vidas não humanas como hoje. E mesmo em outras épocas, quando a gente havia mais guerras, mais explorações de vidas humanas, não chegava no nível da quantidade dessas vidas. E esses 70 bilhões que eu comentei são de animais vertebrados, como bois, vacas, galinhas, né, aves em geral, suínos, entre outros. Mas, recentemente, no mês passado, em dezembro de 2021, saiu um artigo da BBC News, de uma pesquisadora, uma jornalista, que ela fez um acanhado de várias pesquisas que saíram a respeito do sentimento e da senciência em insetos. Então a gente tinha que... acho que é importante lembrar isso para os ouvintes que às vezes não têm tanta familiaridade com esse conceito da senciência, que é um conceito da Declaração de Cambridge, que saiu em 2012, e ela só declara que os animais são sencientes, ou seja, têm essa capacidade de ter sentimentos, de sentir medo, frio, angústia, raiva, euforia, prazer, enfim, ter consciência de si mesmo, desse sentimento, saber que é ele que está sentindo, e não que é uma reação puramente bioquímica do corpo, né? Mas na Declaração de Cambridge, eles só falam que os animais sencientes são os vertebrados e alguns invertebrados, como os cefalópodes, né? Que são os polvos e lulas. E agora, mais recentemente, estão começando a considerar os crustáceos. Mas essas pesquisas que estão sendo levantadas têm mostrado o quanto os insetos também são seres que a gente está começando a descobrir que também são sencientes. E aí eu queria pegar um trechinho aqui do artigo, que ele diz aqui, por exemplo, ele fala que as abelhas são capazes de contar até 4, as formigas utilizam ferramentas, igual aos primatas, as moscas da fruta, aquelas mosquinhas que ficam em volta da fruta, né, quando ela está começando a apodrecer, elas são capazes de aprender umas com as outras através do exemplo, e que as baratas, elas têm uma vida social bem agitada, elas têm a capacidade de sentir medo quando tem um predador indo em direção a elas, né, ou quando elas se prendem através de uma teia de aranha, por exemplo, elas sentem o medo e o medo impulsiona elas a buscar a luta ou fuga, né, para fugir daquela situação. E ao final, quando ele vai trazendo uma reflexão a respeito da parte ética, dessas implicações, né, dessas implicações éticas em relação às pesquisas, ele comenta brevemente que o número que a gente mata de insetos no planeta é incomensurável. São 3,5 quadrilhões envenenados por inseticidas nas fazendas dos Estados Unidos a cada ano. Ou seja, em um país, em um único ano, são 3,5 trilhões de insetos mortos. 2 trilhões são amassados ou batidos por carros nas estradas holandesas, mais uma vez, um único país, e muitos outros não foram contados. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele comenta também que 3/4 dos insetos voadores das reservas naturais da Alemanha já desapareceram nos últimos 25 anos. E que um relatório descobriu que 400 mil espécies podem estar ameaçadas de extinção. Ou seja, a gente tem uma questão assim de que todo ano, se não me falha a memória, a WWF diz que 50 mil espécies de vertebrados entram para a lista de ameaçadas de extinção, ou já de extinção propriamente dita, todo ano. E aqui a gente está falando de 400 mil espécies em um único ano que estão começando a ser ameaçadas de extinção. Então assim, quando eles fazem uma reflexão ética no sentido de, bom, tem muita gente que fala que a gente tem que consumir outras alternativas de proteína animal, né? Como, por exemplo, gafanhoto. Só que para você ter o equivalente ao que seria para matar uma única vaca, o volume de carcaça, você teria que matar 975.225 gafanhotos. Então é matar 975.225 vidas em evolução para uma única vida, que é a vida da vaca. E aí ele finaliza mesmo, assim, pra gente terminar esse comentário, o artigo, né, diz que talvez uma das razões pelas quais não tendemos a pensar nos insetos como seres emocionais é que isso seria opressor. É, então eu realmente só queria pontuar o quanto a gente, assim, ainda precisa caminhar muito, evoluir muito pra gente compreender o que é a vida, como ela se manifesta e parar de, igual diz aqui no livro, né, no momento ele diz assim, que muitos cientistas consideram mais a ciência e a observação da natureza do que o seu orgulho. Tá na primeira página do capítulo. Porque é isso, né? O quanto a gente não mistura dos nossos sentimentos e dos nossos erros, né? Dessas falhas morais para as interpretações das verdades científicas.
Então, dando continuidade, né, aqui nas páginas do capítulo que a gente está vendo, o Sérgio, ele faz um pequeno resuminho, ainda, né, nesse momento que ele tá meio que divagando, ele faz um pequeno resumo do que ele já entendeu até agora ali, né? Vou ler aqui pra vocês, né? Que os animais têm alma, os animais são inteligentes, os animais têm liberdade de ação, os animais não são máquinas programadas para servir ao homem, tudo demonstrava o ser espiritual por trás do corpo, a ciência vinha ao encontro disso tudo, provando a sensibilidade, a consciência, a vida abundante e a relação complexa e profunda dessas criaturas maravilhosas. O Consolador Prometido não só vinha de encontro às descobertas científicas, quanto dava a elas o caráter de luz que faltava, porque enquanto a ciência estuda o que pode ver, a doutrina espírita mostra o que o homem ainda não tem capacidade de avaliar: a alma dos animais. Então, o que, que ele conclui, né? Ele conclui, assim, que os animais não só não são máquinas, não só têm alma, não só são inteligentes, como a ciência ela vem mostrando isso, que a gente consegue ver, né, ali, né, com estudos, neurociência, comportamento, e a doutrina espírita complementando isso, inclusive muito antes da ciência conseguir demonstrar, a questão da alma, da moralidade, do espírito em evolução, a questão anímica dos animais, né? Então, vem demonstrar que são irmãos, assim como nós, e a gente vai perceber que eles são tão nossos irmãos quanto nós, que eles têm amparo, auxílio, e têm uma caminhada após a morte, né? E é sobre isso que esse capítulo vai falar.
Então, seguindo, a Amanda traz de volta Sérgio das suas próprias reflexões, retomando uma questão que eles deixaram aberta, né, no capítulo passado, trazendo aqui a questão 597 do Livro dos Espíritos, que fala assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, até destacando essa parte, porque na própria pergunta, Kardec reafirma o que já conseguiu de resposta dos espíritos anteriormente, essa inteligência que os animais possuem. E como a gente já viu que foram citados exemplos na ciência da inteligência dos animais, eles se questionam se há um exemplo assim dentro da literatura espírita, e eles lembram do livro do Gabriel Delany, né, A Alma Animal, no capítulo A Alma Animal, e eles trazem um exemplo de uma raposa que teve que parar, refletir como ela ia passar por um certo obstáculo para atingir seu objetivo. E é um exemplo que a gente tem ali dentro da doutrina espírita. Muitos de nós já estudamos esse livro e nunca notamos esse exemplo da inteligência animal se encaixando tão bem com o conceito que a gente tem de inteligência. O conceito de inteligência que a gente tem na própria Gênesis, né? Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação e deliberação é inteligente. Que é exatamente esse exemplo da raposa, que ela teve que refletir o que ela ia fazer ali para conseguir seu objetivo. Então, Plínio lembra desse exemplo do livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany, no item Inteligência e Reflexão. A história, então, é um exemplo de uma raposa que precisava passar com a presa dela, que era um ganso, por um muro, e ela não ia conseguir pular, não ia conseguir atravessar esse obstáculo segurando aquele ganso, então ela tem que parar, ela tem que refletir, e primeiro ela joga o ganso, depois ela pula sozinha, porque ela precisou então refletir para conseguir alcançar aquele objetivo. Não foi puramente instinto, ela teve que usar de uma certa deliberação, que é inteligência também.
E para os ouvintes que ficaram interessados para saber mais detalhes sobre esse exemplo da raposa, para quem tiver o livro físico, está na página 243, tá bom? Seguindo aqui pela nossa leitura, a Amanda, ela começa a citar outros exemplos que ela vai pensando, né, sobre essa questão de uma reflexão dos animais. E ela lembra que no livro Marley e Eu, inclusive é um livro que quem não chora tá morto por dentro. Que o filme e o livro, né? Meu Deus do céu, é o primeiro livro que eu chorei de verdade na minha vida. Ela comenta, no caso específico também, outro exemplo para quem tiver interessado, tá na página seguinte, sobre um cachorro. E isso faz com que ela pare para pensar e lembre da Fifi, que para os ouvintes que não têm o livro, nunca leram, às vezes pode acabar esquecendo dessa informação. Mas o que motiva a Amanda e o Edson, que são casados, né, a procurarem amigos que também tinham os mesmos questionamentos e começarem a fazer o grupo de estudos foi por conta da morte da Fifi, a cachorrinha deles que, se eu não me engano, ela consumiu um alimento que tinha uma abelha, algo assim, ela teve uma reação muito forte, muito violenta e teve uma morte muito rápida. Então foi um baque muito grande emocionalmente para eles. E eles vão juntando, né, conforme cada um também passou por uma experiência dolorosa nesse sentido, e meio que todos eles se compreendem por essas dores. E é uma coisa que eu já passei, as meninas, a gente estava comentando que elas ainda não passaram por isso, mas vão passar, é inevitável. E os ouvintes, com certeza, né, os amigos já devem ter passado por isso, alguns, que é você perder um companheiro, né, de quatro patas ou asas, algum animalzinho que convive com você por alguns anos. E eu, pessoalmente, já contei isso pra vocês, mas enfim, só pra resumir, eu tive uma cachorrinha, criança, a Gigi, ela viveu com a gente quase 15 anos. Então eu perdi ela, né, perdi entre aspas, porque apenas foi uma separação momentânea. Depois de 2 anos sofrendo bastante com doença no coração, né, ela era cardiopata, e ela morreu nos meus braços. E eu tinha 18 anos, tava indo fazer a faculdade, o vestibular. Então, pra mim, que ganhei ela com 5 anos, perder aos 18 para 19, foi muito doloroso, assim. Boa parte da minha vida até aquele momento, a maior parte da minha vida foi com ela. Então, se foi já doloroso para toda a minha família, para mim, especialmente, foi bem doloroso também. E na época, eu não tinha conhecimento, eu era espírita, mas não tinha esse conhecimento da espiritualidade dos animais. Eu tinha uma concepção de que os animais, eles poderiam sim reencarnar, eles tinham uma alma, eu tinha uma sensibilidade para isso, eu nunca considerei que os animais não tivessem alma, mas eu não sabia nada sobre isso, eu tinha uma intuição de que ela poderia reencarnar novamente e voltar pra gente, através de outro cachorrinho, outro bichinho, enfim, ou seguir o caminho dela. Mas como é consolador a gente saber o que de fato vai acontecer no plano espiritual, se os animais vão, se não vão, se reencarnam imediatamente, se não, ou se ficam em algum momento fazendo alguma coisa lá. Então a gente não para refletir sobre isso, a gente não vê palestras sobre isso, a gente não vê grupo de estudo sobre isso, não tem uma aula de mocidade falando disso. E muitas vezes o que acontece é que os espíritas não refletem como os personagens aqui vão refletir, é isso que a gente vai trazer para vocês nesse episódio, para vocês irem construindo esse raciocínio junto com a gente, junto com os personagens, entendendo qual é o papel que os animais desempenham no plano espiritual, e é para isso que a gente está aqui. Então, é quando, de fato, eles começam a se questionar sobre isso, sobre o que acontece com eles, que aí eles vão puxando as referências e encaixando uma com a outra para a gente entender melhor como, mais uma vez, a doutrina espírita não pode ser analisada de uma forma isolada, ficar lá só em Kardec, só na codificação, ou gerar uma conclusão completamente precipitada, como a gente vai ver que um dos personagens aqui tem uma conclusão assim que parece óbvia num primeiro momento e depois ele se arrepende porque, não, gente, desculpa, faltou uma reflexão maior. E é isso, é a gente pegar as pecinhas do quebra-cabeça e ir juntando e entendendo que existem mil facetas do mesmo texto e do mesmo assunto que está permeando vários espíritos em várias obras em anos diferentes de publicação. E é por isso que esse livro é tão interessante, pra gente estudar junto com os personagens.
Nossa, você falando isso, Nath, eu tava vendo aqui na mesma página, 244, a fala da... acho que foi a Ana Paula, né? Falando que a gente tem que tomar posse da capacidade humana, né? Que a gente tem, dessa nossa capacidade de observar, de estudar, de refletir e de concluir que acima da letra que mata esteja o amor que vivifica, né? Ela fala isso e é exatamente tudo isso que você tá falando, né? Acho que resume bem.
Tem inclusive um nome de um episódio anterior, né? De um capítulo anterior, fala exatamente essa frase. Por isso que a gente pessoalmente, sim, se marcou bastante por isso, né?
Sim, e aí eles vão para esse estudo, né, de fato, começando ali com a questão 600 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, né, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E aí a resposta, né, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade, não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, com E maiúsculo. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. E aí eles vão começar a comentar, discutir o que, que eles entenderam disso, voltar em outras questões e procurar obras complementares, justamente pelo caráter progressista, né, da doutrina, que vem ali complementando o que a gente não conseguia entender, vem esmiuçar, né? Então é isso justamente que eles vão fazer a partir desse momento.
Inclusive, essa é justamente a questão que muita gente no meio espírita pega como uma verdade absoluta, não faz a reflexão devida, não faz as junções que os personagens vão fazer e chega a uma conclusão óbvia, que muitos dos ouvintes já devem ter escutado por aí, a respeito de que os animais não ficariam no plano espiritual e que eles, se, né, no caso, quando se considera que eles têm alma, eles já se reencarnariam imediatamente após, tipo, desencarna e reencarna imediatamente num outro corpo. E isso, sinceramente, não tem a menor lógica. Nem faz sentido com a concepção de Deus que a gente tem, de um ser misericordioso num nível que a gente não compreende, de amor infinito, seus filhos, suas criaturas, ser tratado de uma forma assim tão jogada, tão, sabe? Acho que falta aí a reflexão devida.
E é por isso que esse capítulo é lindo, assim, você lê animada, porque eles vão analisando. Não, pera. Se a gente lê isso rápido aqui, dá pra entender isso. Mas será que é isso mesmo que tá dizendo? E a forma que eles vão, tantinho por tantinho, vendo que não é assim. Que tem muito mais evidência de que a gente pode interpretar isso aqui de uma forma bem melhor. Que é o que a gente vai ver a seguir.
E sabe, eu achava isso muito estranho. Porque a gente escutava isso, né? A gente escuta isso no Centro Espírita, assim, popularmente no nosso meio, né? Que os animais poderiam reencarnar imediatamente, né? Assim, tipo... porque eles não iriam para o mundo espiritual refletir e tal, porque eles não têm inteligência, ou esse tipo de pensamento ali estagnado, equivocado. E então eles logo reencarnariam assim, tipo, imediatamente. E aí eu ficava pensando na questão de traumas, né? Traumas, eu digo, no corpo físico, né? Tipo, mortes violentas, trágicas, de atropelamento, alguma coisa assim que danificaria o meio que perispírito, não sei se... se poderia usar esse termo certo, né? Mas acho que deu para todo mundo aí entender. Então, como que aconteceria isso, né? Imediatamente reencarnar, não ia ter amparo, não ia ter auxílio. E aí eu lembrava sempre, né? Na minha cabeça eu fazia esse contraponto, eu não falava com ninguém, mas eu sempre ficava pensando do relato do livro Missionários da Luz, né? De André Luiz, onde ele... vai com a equipe espiritual, né, ele em espírito, indo com a equipe espiritual ao matadouro, né, acho que é o matadouro, né. Então, a equipe espiritual indo até aquele local, você imagina, eles iam ficar só olhando, eles não amparam, eles não iriam fazer nada. O que eles estavam fazendo ali? Eu acho que o mínimo de questionamento cabe, né, ao espírito que tá lendo essa obra. Então, você já... dá pra imaginar que tem um amparo, que tem muitas coisas. Ainda que a gente não tivesse uma informação explícita, a gente conseguiria racionalizar sobre isso, né? Pensar sobre isso, refletir e problematizar, tipo, abrir essa questão, né? Acho que falta bastante interesse, assim, também, né? Acho que a gente foca mais na parte maravilhosa, assim. Nossa, ele desceu e aí foi. A gente lê as obras do André Luiz um pouco com essa questão de vou desvendar aqui um mistério. E não necessariamente a reflexão moral em cima que cabe, né? E pertinentíssima nesse caso.
Você puxou uma coisa muito interessante, Carol. Eu não tinha parado pra pensar. Do contexto do porquê que eles vão pro matadouro. É uma interpretação muito nossa. A gente achar que André Luiz, com a equipe, né, do Alexandre, estão ali puramente pra analisar o aspecto do vício, né, do vampirismo, que por si só já é uma grande de uma reflexão pra gente pensar e repensar sobre os nossos hábitos alimentares. Boa parte do livro vai falar sobre isso. Então não é só para isso. Talvez André Luiz não tenha detalhado essa parte por alguma questão deste espírito, porque a gente sabe que existe o fator do espírito que tá, tem a situação específica acontecendo no plano espiritual. Tem a visão de como que o espírito que está ali relatando, né, que vai relatar para um livro, está interpretando daquela situação. Depois o médium, que é essa conexão entre o plano físico e o plano espiritual, que também pode haver uma interferência. Então a gente pensar que uma equipe espiritual inteira, como a de Alexandre, que já tinha feito uma grande última reflexão no capítulo 4, chega no capítulo 11, no matadouro, e não vai oferecer um tipo de auxílio, sendo que no capítulo 4 ele fala sobre como os animais não conseguem discernir com o seu raciocínio embrionário onde começa a nossa compaixão e onde termina a nossa crueldade, a nossa violência com relação a eles. Então o mesmo espírito que faz esse tipo de reflexão não iria ficar alheio frente a uma situação como essa de crianças espirituais morrendo sem a menor necessidade, e ainda por cima sendo vampirizados por espíritos em vício. É uma ótima reflexão da gente pensar daquilo que não está explicitamente num texto, mas que cabe uma reflexão nossa.
Então, voltando aqui para o texto, eles começam a esmiuçar a pergunta e a resposta, relacionando, já chamando atenção aqui para que o próprio Kardec já colocou na pergunta, a alma do animal. Então, já aqui reforçando novamente que os animais têm alma, que é algo que a gente ainda vê sendo discutido, algo que já deveríamos ter como uma certeza para mudar nossas ações, para fazer parte da nossa reforma íntima, a consideração moral para os outros seres, e a gente ainda perde tempo. Será que os animais têm alma? E a gente vê que tão claro, na própria pergunta, ele já reafirma isso. E seguindo, o Edson vai fazer aqui chegar a uma conclusão que muitos espíritos acabam chegando com esse trecho de que a alma dos animais é utilizada quase imediatamente. A partir daí, ele tirou que os animais reencarnariam imediatamente. E a Ana Paula vai então falar, peraí, vamos ver se a gente realmente pode chegar a essa conclusão, porque aqui fala sobre utilizar, não reencarnar. E aí a gente vai começar a puxar para dois conceitos muito importantes que eles discutem nesse capítulo, que é a diferença da erraticidade e ser um espírito errante. Vou ler as duas definições para ficar bem claro, que é erraticidade. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Já errante, espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. E é o que está na resposta. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. O que é muito interessante porque eles relacionam. Porque na pergunta, Kardec fala num estado de erraticidade como a do homem. E não é como a do homem, porque a gente vai ver aqui que tem uma diferença da tutela que esses animais recebem quando chegam no plano espiritual.
Seguindo um pouco mais pra frente, a Lúcia, que a gente fala que é a nossa personagem mais simples aqui, porque nem espírita ela é, então ela acaba fazendo perguntas e reflexões que são muito interessantes justamente por ser uma pessoa que tá aprendendo. É um grande combo, né? Tá aprendendo da doutrina espírita e tá aprendendo sobre os animais. E ela faz um resumo que eu acho interessante aqui, que ela difere o que então acontece a partir do desencarne de um ser humano e de um animal. No ser humano, ela diz assim, quando desencarna, fica na erraticidade, ou seja, fica no plano espiritual, formando a população espiritual ambiente da Terra, e é um espírito errante, ou seja, pensa e obra por sua livre vontade. E o animal, que é diferente, né? O animal, quando desencarna, fica na erraticidade, ou seja, fica no plano espiritual, formando a população espiritual ambiente da Terra, mas não é um espírito errante, ou seja, não pensa e obra por sua livre vontade. Quando eles vão falar sobre isso, o Sérgio, ele fala, opa, mas peraí, a gente não estudou, hoje mesmo, né, no caso eles estavam no mesmo dia, a gente não estava estudando sobre livre-arbítrio dos animais? Como que aqui ele está falando que os animais não têm livre-arbítrio? Não está sendo contraditório? E aí, o Plínio puxa 595 novamente e diz no final da resposta que a liberdade que possuem está restrita aos atos da vida material. Então, a partir do momento que o ser, o animal, desencarna, ele já não tem mais a necessidade de sobrevivência, de alimentação, reprodução, enfim. É, lá ele tem a tutela de espíritos, de seres celestiais, como ele comenta num trecho anteriormente. É, então ele está sob a tutela desses seres que, de fato, são seres humanos, né, ou seres até mais evoluídos, que fazem o cuidado ali desse ser quando ele desencarna, porque, de fato, ele não tendo mais um corpo físico, ele não tem essas necessidades. Se ele não tem essas necessidades, teoricamente, ele não tem uma vontade ativa como ele tem encarnado. Mas isso não quer dizer, e aqui é o ponto importante, não quer dizer que ele não tenha utilidade alguma e que ele vai necessariamente reencarnar imediatamente após isso. Aqui eles vão detalhar um pouco melhor sobre isso.
Amiga, eu não entendi assim.
Que parte você não entendeu?
Porque, tipo, eu entendi que eles não têm livre-arbítrio naquele sentido lá de consciência, né? Tipo assim, de refletir sobre seus atos e tal. Mas só, fora isso, eles teriam, né?
Oh, tipo assim, deixa eu ler
verdade, eles têm liberdade de ação.
Aqui, ó. Aqui, 95. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Resposta. Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. A liberdade possua-na restrita aos atos da vida material. A vida material. Então é a vida encarnada. Entende? Tipo assim, um animal, ok, ele não... Ele, é diferente de você pensar assim, ah, tenho fome, vou comer. Sabe? É um raciocínio simples, que é por instinto. Mas, ah, estou com fome, eu gosto mais de comida natural, arroz, peixe, sei lá, do que a ração. Então eu não vou comer essa ração, sabe? Eu tô com fome, mas não quero comer essa ração, tô enjoado. Tipo, é um raciocínio um pouco mais complexo, mas é motivado por uma necessidade física, material. No plano espiritual, ele não tem necessidade de comer. E ele nem vai sentir vontade de comer, como a gente sente, porque o nosso é muito psique, né? Então eles chegam lá e não tem muito o que fazer, sabe? Não tem essa motivação. Então eles ficam uma coisa meio neutra, meio passiva. É assim que eu entendo, sabe? Eu posso estar errado, mas é assim que eu entendo. Da mesma forma que não tem um pensamento contínuo, né? Pensamento contínuo, igual a gente tem, é a gente não conseguir parar de pensar nunca. Então, nos momentos que a gente não tá passando por uma necessidade física real, a gente pode refletir e pensar sobre outras coisas. E aí entra vários aspectos do questionar a vida, que é um caráter do ser humano, sabe? Porque a gente tá o tempo todo pensando. Mas os animais não, os animais pensam quando tem necessidade de pensar. Então eu imagino que no plano espiritual seja a mesma coisa, porque nós somos os nossos pensamentos, né? Então chegando no plano espiritual, eles podem ter momentos que eles não estão pensando nada, se não estão pensando nada. Não é que eles são máquinas, sabe? Eu acho que é mudança nesse sentido, não é que é máquina. Mas eles têm uma tutela, eles são como bebês, que não tem muito, sabe? Só existem. E aí nesse momento vai entra, por exemplo, ah, morreu atropelado, morreu num abatedouro. Ele vai estar com a psique, como na Selma a gente estuda, né? A gente fala sobre, a Sandra fala muito disso. Ah, morreu um touro na tourada. Ele vai até a Selma, muitas vezes ele é levado, não é que ele vai sozinho, essa é a ideia. Ele é levado por os espíritos franciscanos até a Selma. Ele é recebido, tem todos os cuidados, amparo espiritual. Ele vai, pode muitas vezes para uma colônia receber um tratamento mais intensivo. Pode ser utilizado de alguma forma lá, como a gente vê aqui no capítulo. E no momento certo, quando eles acharem que chegou a hora, ele vai lá e reencarna num corpinho que foi planejado por esses espíritos celestiais. É assim que na Selma a gente fala, sabe? Essa gente, não tô me incluindo, né? A Selma.
Entendi. Eu só tava pensando, é que parece estranho ele falar assim, ele desencarnou, ele perde o livre-arbítrio. É que o bebê, eu imagino que o bebê continua tendo livre-arbítrio ainda que seja um bebê. Eu tava
Qual idade de bebê você tá pensando?
Não, eu tô pensando assim, tipo, não sei. Eu pensei em um bebezinho. É um bebê, tipo, um bebezinho, né? Um bebê.
É, porque como eles falam que ele não entra em contato com outras criaturas, dá a entender que ele fica completamente sob a tutela desses. Não é que assim, ah, você não vai poder andar. Não, claro que você anda, mas você fica sob a supervisão. Entendeu?
Sim, eu entendi a parte da tutela. Eu só tô falando que, tipo, pro ouvinte, ele pode pensar que... Daí ele fica totalmente
sem certo. As questões assim simples dá a entender. Eu tive uma interpretação mais parecida com a sua, Carol, por causa muito dos livros do Marcel Benedetti, que ele dá muito exemplo de como os animais no plano espiritual agem, né? Então.
Eu nunca li esse. Eu nem sei.
É perfeito. Todos os animais merecem ser o meu livro preferido. É tipo.
Então, mas ele é o quê? Ele é inspirado? Ele estudou? Ele...
É psicografado.
Esse eu não li ainda.
É muito perfeito esse livro. Mas enfim, dá a entender isso mesmo, as questões puras assim. E se seguida, Plínio vai fazer um comentário muito interessante, que é de extrema importância. Acredito que teremos que consultar os desdobramentos da doutrina espírita ao longo dos 150 anos para compreender melhor essas colocações, porque nossa doutrina vai evoluindo, vai se aprimorando. E ele vai citar, então, um capítulo 7 do livro Nosso Lar, em que André Luiz começa a relatar a primeira vez que ele vê alguns animais ali na colônia. E muita gente, ao ler esse livro, ao estudar Nosso Lar, acaba falando que não são animais que estão ali, são criações mentais. Mas em nenhum momento do livro é relatado que são criações mentais. Até mesmo os personagens comentam aqui que por que a gente passaria a acreditar em tudo que existe no livro Nosso Lar, que seria real, mas para nossa conveniência os animais seriam plasmados. A gente estaria adaptando a doutrina ao que a gente acredita. A gente não estaria refletindo, a gente estaria apenas colocando o que é conveniente para a gente. E não é só em Nosso Lar que a gente vê essa questão. Em outro livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no item Vida na Espiritualidade, no capítulo 12, diz assim: na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avance na romagem evolutiva. E o próprio Sérgio já faz a reflexão que eu fiz em conjunto lendo isso aqui, ou seja, são mesmo espíritos de animais ou alguém aqui domesticaria uma criação mental para enfeitar a colônia espiritual? A gente vê que não faz muito sentido essa ideia dos animais encontrados ali em Nosso Lar serem criações mentais, serem plasmados.
Seguindo, o Edson faz um comentário aqui onde ele dá um ressalto assim maior nessa questão de o que é ser aclimatados e aprimorados em determinados períodos de existência, né? Que seria talvez algo que os animais estariam fazendo no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, né? E aí isso me lembra muito alguns relatos da Seama, a gente já comentou aqui brevemente antes, de como quando os animais são mortos, né, de uma forma muito violenta, aquela psique em estado embrionário, né, que está se desenvolvendo, não é como a psique humana, mas ela ainda assim tem a sua formação e consegue fazer os seus desdobramentos e entender algumas coisas que acontecem de violência, de maus tratos. Então há uma reflexão sim a respeito disso, por isso que a gente percebe alguns animais assim com sentimentos muito claros de tristeza, de medo, de desespero ao serem violentados de alguma forma ainda vivos. E não seria diferente no plano espiritual, quando eles desencarnam, ainda é uma alma que pensa, né, de uma certa forma. Os relatos que a gente escuta da Seama é que muitos ficam num estado de ficar relembrando o ato da morte violenta, criando alguns problemas que ficam não só pelo ato em si, no perispírito, mas como esse animal tem refletido esse trauma. Porque a gente vê, por exemplo, quando a gente resgata um animal em vida que sofreu maus tratos, o quanto ele fica ressentido mesmo em relação a isso. É uma síndrome pós-traumática. A mesma coisa aconteceria no plano espiritual. Então existe um trabalho sim da equipe, das equipes, de realmente tratamento. Igual a gente vê com o André Luiz no Nosso Lar, os animais não é diferente. Então eles passam por um tratamento para tentar tirar essas vibrações que estão no perispírito que não fazem bem para eles. Só que, obviamente, tudo sobre a tutela dos espíritos e sem essa vontade ativa que a gente já estudou sobre os animais nesse momento, né? Mas, além disso, a gente vai estudando em outras partes da Evolução em Dois Mundos, para quem tiver interesse em se aprimorar nesse livro que é muito bom de estudos, eles falam muito que entre uma encarnação e outra, as espécies em geral, né, os seres que estão nessas fases de evolução nas plantas, nos animais, eles passam por verdadeiros laboratórios genéticos, né, quando estão nessas fases mais anteriores, para de fato entender e melhor selecionar melhores espécies na evolução geral, né, evolução física. Então esse também é um espaço, né, na erraticidade para ajudar a preparar o perispírito para o próximo corpo, como que é esse corpo, tem planejamento reencarnatório envolvido ali também. Então, só para pontuar que existem essas questões, então não tem como você, igual a Carol comentou anteriormente, um animal que é atropelado, muitas vezes se ele não tiver uma atenção, um tratamento, algo devido nesse período da erraticidade, ele pode transmutar isso para a próxima
vida dele, né? De alguma forma colocar essa intenção, né? Esse trauma no corpo físico, no próximo corpo físico.
Ah, Nath, relembrando também uma coisa que a gente já falou em outro capítulo, que você comentou agora, que é a questão do planejamento reencarnatório, né? Que também tem. Um exemplo disso que a gente tem no próprio livro é de que aqueles gatinhos, eles iriam reencarnar todos naquela família, né? Que eles iriam reencarnar todos naquela família.
Bem lembrado. Uhum.
Justamente pelos laços que eles tinham, né? Então, como é que isso iria acontecer se não tivesse um planejamento reencarnatório?
Exatamente. São espíritos que são responsáveis por núcleos familiares interespécies, né? E fazem reunir esses espíritos novamente. Se nosso livre-arbítrio também for condizente, né? Em recebê-los e a gente continuar uma evolução, porque é a lei de atração, né? A gente, uma vez que a gente cria um laço de amor, de afeto em alguma existência, em alguma vida, esse laço nunca vai se perder. Até porque não faria sentido Deus permitir dois seres se aproximarem, criarem um vínculo, se não tem uma utilidade, né? Se não tem uma razão de ser e que morreria conforme a morte física, né? Essa separação momentânea. Tem uma parte que a Ana Paula fala assim... o Edson fala... Ah, mas Kardec pergunta na questão 600 sobre a alma dos animais após a morte e como o espírito errante é um ser que obra por sua livre vontade no plano espiritual, a alma do animal não poderia mesmo ser um espírito errante, já que sua liberdade de ação, como diz o próprio Espírito da Verdade, restringe-se à vida material. Então, obviamente, ele não tem liberdade de ação para o plano espiritual. Incrível a diferença entre a alma do animal e do homem na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. A Ana Paula diz... E já que não tem a liberdade de ação no plano espiritual, deve ser sob a tutela de alguém. É o que diz o Espírito da Verdade.
Isso, inclusive, a Amanda vai trazer aqui que esses animais são imediatamente auxiliados por espíritos e encarregados de ampará-los. Então, eles são encaminhados para alguma atividade, ficando no plano espiritual durante algum tempo. E a gente tem um exemplo aqui, também no livro Nosso Lar, no capítulo 33, que eu vou ler aqui, que é muito interessante, que é um exemplo bem concreto, que a gente muitas vezes já leu, mas não parou para analisar. André Luiz, então, narra. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sobre a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliadores preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não nos cabe agora descrever. Seis grandes carros, formados de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais, que, mesmo de longe, me parecem iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faz necessário. E aquelas aves, acrescentou indicando o espaço, que são denominadas ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Novamente aqui dá pra gente até reparar que como é que criações mentais fariam essas ações, né? E traz, eles analisando essa questão do porquê os animais estariam trabalhando ali, trazem a questão do Livro dos Espíritos, a questão 677, que tudo na natureza trabalha. Os animais trabalham como tu. Então, eles estão no processo de aprendizagem ali também.
Esse é um ponto que eu e a Carol, a gente falou um pouquinho antes da gente gravar, né, amiga? Porque a gente tava falando muito sobre como a gente estranhou no primeiro momento essa imagem de moares, pra quem não sabe, né, tipo um burrinho, carregando peso, sendo que na vida deles, muito provavelmente, eles passaram a vida sendo explorados pra carregar peso. Aí chega no plano espiritual, carrega também, sabe? E os próprios personagens também fazem um pouco essa reflexão e entendem, né? Chegam à conclusão de que lá não tem um sentido exploratório. Porque aqui, se você for ver uma pessoa que utiliza um animal para esse fim, muitas vezes ele não oferta o descanso, a água, uma água limpa, comida, ficar na sombra, descanso de verdade, assim. Não oferta o mínimo de amor. Não tá ali para cooperar junto para um trabalho coletivo. É apenas para tratar como um objeto de exploração, para ser como um carro, como um veículo, né? E não como um ser que tem todos os seus sentimentos e está em evolução também. Então a ideia de quando eles estão no plano espiritual é essa. Eles recebem todo o amor, todo o amparo. Não existe essa questão física, essas necessidades físicas, como o descanso propriamente dito, né? O descanso frente a um calor, então se refrescar, essas questões não existem, né? Na forma como a gente conhece. São extremamente mais brandas, né? E ali eles são, de fato, utilizados não no sentido instrumentalista, como a gente conhece, mas nesse sentido de cooperação. E a imagem até que eles trazem, né, Carol, é uma imagem de quando, por exemplo, tem os cães de terapeutas, né, de zooterapia, que muitos são utilizados em hospitais, em asilos, até mesmo eu já passei por essa experiência aqui na USP, foi muito fofinho, inclusive, a gente tava recebendo os calouros, na verdade não eram calouros, né, eram vestibulandos que iam fazer a prova, e aí o departamento de zooterapia da minha faculdade de veterinária cedeu alguns animaizinhos para esses estudantes acariciarem antes de fazer a prova da FUVEST, e eles ficaram mais calmos, a ansiedade amenizou, sabe? Ficaram mais tranquilos, mais animados. Só o fato de abraçar, de acariciar um animalzinho. Então, existem várias formas de utilizar a zooterapia. Ou mesmo os animais em resgates, né? Ou utilizando ali para ajudar a polícia a encontrar droga, encontrar artefatos explosivos. Muitas vezes salvam vidas, né? Através do faro. Treinamento, a gente sabe, né? Claro, existe abuso em todo lugar, mas quando o treinamento é feito com amor, com carinho, você vê o respeito, é diferente. Você tem uma equipe, é uma equipe ali. Não é alguém sobre alguém, é uma equipe. Todo mundo é igual. Tanto é que quando um animal na polícia ou no corpo de bombeiros morre, seja em serviço ou seja na vida, eles fazem funeral, tem honrarias, tem várias coisas assim, porque é de igual para igual. Então, aqui na Terra é o mais parecido que a gente tem, esse é o exemplo mais parecido que a gente tem do que seria o plano espiritual. Então, se realmente só pra gente fechar essa questão redondinha, né, Carol? Pra não ficar uma coisa de achar que foi uma interpretação do espírito e que o animal não tem descanso nem mesmo no plano espiritual, né? Seria muito abusivo.
Sim, a própria Narcisa, né, ela explica que os muares suportam cargas pacientemente. Só que eu levei essa frase, quando eu tava lendo, né, eu refleti muito sobre ela no sentido de virtude, né? A gente tá falando de paciência, isso é uma virtude. Então, se eles estão ali esperando pacientemente, carregando a carga pacientemente, é porque eles confiam nos seus tutores, porque eles sabem que eles estão sendo úteis. Então, tem toda uma história que é contada por trás de uma situação sem descontextualizada. Então, é isso que ela está explicando, né, para o André Luiz.
E, inclusive, a gente também tem no livro A Gênese, no capítulo 11, item 28, fala assim: assim, qualquer que seja o grau em que se ache o espírito na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, tem eles suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo em que a si próprios.
Finalizando esse capítulo, eu só queria comentar um último ponto aqui no finalzinho. Quando eles falam, né, que são instrutores celestes, que são os tutores dos animais, o Edson, já com os olhos marejados, ele diz: querida do meu coração, como poderia ser diferente? Ele fala para Amanda, que é a esposa dele. Quem os entende como irmãos queridos? Quem tem conhecimento para amá-los e auxiliá-los na evolução? Espíritos como nós, com certeza, não estão ainda preparados para compreender os animais como os pequeninos do Cristo. Mas Deus é bondade suprema e não abandona nenhum de seus filhos, nem nós, nem eles, os animais. E assim ele fecha o capítulo. Eu achei bem bonito da gente pontuar que nós ainda não estamos capazes nem de ser tutores dos animais, nesse sentido espiritual, porque a gente ainda não compreende a alma deles, quiçá a evolução deles, né? Mas fechando então, já queria agradecer por vocês duas terem aceito a gente fazer esse episódio, fazer esses comentários maravilhosos. E vou abrir para vocês fazerem as suas conclusões finais e fechar, se despedir do pessoal que está ouvindo. Pode começar, Sofia.
Esse capítulo é muito bom porque ele traz essa questão do consolo para a gente, que a gente vê que a gente tem as respostas e que vale a pena estudar o tema, que quando a gente passa por esses momentos difíceis, como a perda de um pet que a gente tanto amou, a gente tem as respostas na doutrina que a gente pode procurar para que possa servir de consolo. E eu queria agradecer, foi muito bom a conversa com vocês, espero que todos que tenham escutado tenham gostado também, e vamos continuar aí com o livro, que ainda tem muitas mais descobertas pela frente.
Ah, eu também só tenho a agradecer, né, pela oportunidade realmente de poder estudar e compartilhar com vocês, né, com vocês ouvintes e com vocês duas lindas, maravilhosas, porque a gente aprende muito, assim, né, conversando, debatendo. E tem parte, assim, que não vai pro ar, né, mas a gente conversa aqui, então a gente se diverte.
É isso que eu ia comentar. A gente faz muita piada, muita piadoca, muita gracinha. Vocês não escutam. É que, gente, a gente grava, a gente faz cada episódio em 2 horas e meia. E o Neto tem que, nosso editor tem que enxugar para 50 minutos. É muita, muita coisa que a gente fala.
Pois é, então assim, a gente só tem realmente a crescer, né? E em relação ao capítulo de hoje, especialmente, ele é um consolo muito grande, sim, como a Sofia falou, né? Só que, pra mim, é realmente, assim, ampliar as palavras do Cristo pra toda a criação. E não que elas não fossem, mas que a gente não tinha esse olhar, sabe? Então, quando a gente lê isso, a gente vê o tanto que a lei, ela é perfeita, né? Então, a gente consegue ver realmente, assim, que não tem, sabe? Não tem brecha, não tem ponta solta. Isso dá mais firmeza, pelo menos pra mim, pra nossa fé, já que é uma fé raciocinada. Então, isso me alimenta a alma, assim, e, consequentemente, o respeito e o amor pelos animais.
Então, muito obrigada a todos que chegaram até aqui conosco, já fazendo o convite para estar conosco no próximo episódio. Vai ser sobre o capítulo 21, onde eles vão se aprofundar sobre o conceito da alma propriamente dita, as diferenças entre a alma do homem e a alma dos animais, e continuando com esse estudo minucioso sobre as passagens da doutrina. Então, muito obrigada a todo mundo. Fique com Deus, paz e bem.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí. eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.